Pedro, vamos à análise destes primeiros 90 minutos desta terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões entre o Spartak Moscovo e o Benfica. Uma análise ao trabalho deste árbitro, Zjardan Jovanović. Mas antes, vamos aos lances, àqueles mais polémicos. 30 minutos. Há ou não uma grande penalidade para marcar?
No meu ponto de vista, não. Aliás, este foi um jogo de muitas situações de mão e de braço na bola por parte da equipa do Spartak na sua própria área. Neste caso concreto, é uma situação clara do Pizzi que faz ali um género de remate e a bola vai bater no pé do Gigot e acaba por ressaltar para o seu braço. E embora tenha havido alterações na Lei 12, nomeadamente em relação às mãos, e portanto este ano vamos ter muito mais situações em que as bolas batendo nas mãos, nos braços, não vão ser assinalados os condentários, obviamente, os respectivos pontapés de penalti, nem os vídeo-árbitros, aqui neste caso não houve, quando houver nas competições também não vão intervir, para ficarmos já com este alerta, mas depois sobre isso falaremos mais à frente, mas de qualquer maneira para dizer que é uma bola claramente que ressalta no pé e que vai à mão, que é diferente de quando há um cruzamento ou um remate e a bola diretamente vai à mão e ao braço, aí vamos analisar sempre as questões da volumetria. Quando a bola ressalta no próprio corpo e depois é que vai ao braço à mão, como foi o caso, é sempre uma atenuante. Pois aí temos que ver se o braço, mesmo assim, vai procurar encontrar a bola, se vai na direção da bola, se há um ato deliberado. Não foi o caso, o braço já lá estava, numa posição normal para aquele gesto que o jogador estava a fazer, e estou aqui a alargar nesta explicação, porque depois serve para todos os outros lances sermos mais rápidos, para dizer que neste caso concreto, bem o árbitro em não ter assinalado pontapé de penalti.
E aos 32 minutos, tens a mesma opinião em relação ao lance que envolveu o Ayrton?
Sim, aqui ainda é mais fácil de ver, porque este é até um daqueles lances relativamente caricato, porque também há uma situação de cruzamento. O Ayrton, quando tenta pontapear a bola, e tem a bola claramente ao seu alcance para o fazer, quando pontapeia a bola faz um género de rosca, em vez de ir para a frente, sobe e vem, digamos, vem para trás. E é nesse gesto falhado, e nessa rosca, desculpem a expressão, que acontece nesse pontapé, que a bola vai também ao seu braço. O braço está efetivamente aberto, mas está aberto porque ele faz aquele gesto claro e tem os braços abertos para exatamente fazer aquele pontapé que supostamente levaria a bola para a frente e não para, digamos, para trás e para cima. E, portanto, é uma situação inadvertida, uma vez mais vindo do pé para o seu próprio braço e, portanto, não há ato deliberado, não é o braço que vai ao encontro da bola. Digamos que do ressalto no próprio corpo, neste caso pé, acaba por atenuar a situação, na perspectiva de que também aqui bem o árbitro em não ter assinalado pontapé de penalti.
E foi bem mostrado o amarelo aos 33 minutos a Sobolev?
Sim, ele é uma situação neste caso. Estás a falar do minuto 30?
33.
Ah, 33, desculpa, agora estava aqui já para o acordo do minuto 38, que aí não houve amarelo.
Isso é outra
sim. Sim, o minuto 33 é bem mostrado, porque é uma entrada em tackle de sola sobre o Weigl. Não acerta claramente em cheio, mais de raspão, e isso é um atenuante para não ser mais que amarelo, mas é uma entrada negligente, não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato, e portanto, bem mostrado o cartão amarelo.
E depois, Lucas Veríssimo, ficou amarelo por mostrar aos 38?
Sim, e como também é sobre Sobolev, por isso que já estava a antecipar. Sim, ficou um cartão amarelo por mostrar. O Internacional Board tem vindo a alertar para as situações que os jogadores, quando saltam e utilizam os braços, mãos e cotovelos abrindo e depois indo ao encontro do seu adversário e com esse braço ou com a mão acertando na zona que é considerada proteção, que é a cabeça, a cara e o próprio pescoço, normalmente, para além da falta, deve ser punido por a negligência, a não ser que haja mais do que isso, força excessiva e cartão vermelho. Portanto, aqui era uma situação clara para cartão amarelo que ficou por mostrar a Lucas Veríssimo.
E aos 47 minutos, amarelo a Vertonghen.
Sim, é um pisão ao Zobnin, acho que é assim que se diz, Roman Zobnin. Portanto, é um pisão, entra com a sola de cima para baixo, um pisão também, uma entrada negligente e passível de cartão amarelo, que foi bem mostrado.
Ora, e o golo de Rafa Silva aos 51, há ou não há fora de jogo?
Portanto, no momento em que o João Mário faz a assistência para o Rafa sai de posição legal e, portanto, no que diz respeito ao jogador que faz o golo, não há qualquer situação de incorreção. A dúvida estaria, porque há um jogador que se movimenta, e esse jogador é o Pizzi, que está em fora de jogo posicional, muito inteligente ao perceber que a bola iria para aquela zona onde o Rafa iria captar a bola e onde o Pizzi se encontrava. O Pizzi desloca-se, isto é, foge da zona, movimenta-se no sentido diferente para onde a bola vai, desinteressa-se do lance e, portanto, este fora de jogo posicional só seria punido se ele tomasse parte ativa no jogo, tocando na bola ou eventualmente tendo qualquer interferência, dito de maneira de acordo com a lei 11, impacto na ação de algum adversário, defesa ou guarda-redes, que não teve. E portanto, como o Pizzi não tem qualquer impacto naquela movimentação, e a movimentação é no sentido de fugir de onde vai a bola, portanto, situação correta e legal, o fora de jogo posicional do Pizzi não tem qualquer interferência na jogada, não tem qualquer interferência nos seus adversários, gol legal do Benfica sem fora de jogo.
E aos 55 5 minutos, há ou não há grande penalidade de Gigo por braço na bola?
Para mim, aqui sim. Este é um lance diferente. O Rafa vai à linha do corredor direito e cruza a bola. E no momento em que ele cruza a bola, portanto faz, digamos, o cruzamento, pontapé à bola, o Gigo, que está a acompanhar o lance, tem o seu braço esquerdo embaixo ao longo do corpo. E é o braço mais interior, não é o braço que se apresenta. Portanto, o braço direito é o que está mais próximo do Rafa, o braço esquerdo do Gigo é o que está mais afastado. E quando a bola descreve aquela trajetória que é curta, porque a distância entre o Rafa e o Gigo é pequena, o Gigo, digamos que dobra o braço e a bola acaba por lhe bater ali na zona do cotovelo. Inicialmente até fiquei com a ideia que isso podia ser uma atenuante, mas depois, percebendo que o braço está em baixo e que durante a trajetória curta da bola o braço é levantado e intercepta a bola, obviamente que aqui é motivo para pontapé de penalti. E este sim, com repetições, obviamente, era um lance claro e óbvio. Não há vídeo-árbitro, já falámos isso várias vezes, e portanto aqui a decisão da equipa de arbitragem tinha que ser a decisão de terreno de jogo, de campo, não havia outra hipótese. E, eventualmente o árbitro assistente podia ter dado uma ajuda, porque está, digamos, na perpendicular e a ver o lance, mas, de qualquer maneira, a equipa de arbitragem entendeu como sendo um lance normal, sem motivo para pontapé de penalti. Mas, para mim, aqui, minuto 55, o erro da equipa de arbitragem ao não assinar um penalti de Gigo por braço após o cruzamento do Rafa.
E houve falta de grande penalidade para aos 68 minutos por parte de Ignatov?
Não. Também é um lance com dupla jogada de mão. Portanto, é um cruzamento, o guarda-redes sai-se. Ao sair, até parece que não tocou na bola, digamos que de alguma maneira interfere naquilo que é a ação dos jogadores a seguir. O Otamendi sobe, cabeceia a bola de cima para baixo e a bola bate primeiro no braço esquerdo do Ailton, que está de costas para o Otamendi e portanto nem sequer tem hipótese de ver, e isto é uma atenuante para que o braço está numa posição normal, sendo um cabeceamento de cima para baixo e que vai ao braço esquerdo do Ailton e ele está de costas, nem sequer se apercebe, não há mão, e automaticamente ressalta para o braço do Ignatov. E este é que podia ser o momento em que eventualmente poderia ter havido penalti. Mas o Ignatov também é surpreendido pelo estes dois ressaltos, que é o cabeceamento, bola no braço esquerdo do seu colega e que vai ao seu braço também. E portanto, digamos, por vir de carambola, por vir de ressalto, tudo muito perto, bola completamente inesperada, claramente aqui boa a decisão da equipa de arbitragem, não ser assinado pontapé de penalti.
E aos 87 minutos, o amarelo mostrado a Ignatov por rasteira a um dos adversários, bem mostrado.
Sim, aqui a questão não é tanto a rasteira, que também é um toque, é sobretudo a utilização do braço, que uma vez, duas vezes e três vezes, portanto, digamos já três faltas seguidas. Portanto, ele só parou quando conseguiu destruir a jogada em relação, penso que ao Rafa Silva, que ia a conduzir a bola. E, portanto, ou não tentar jogar a bola, ou destruir claramente, ou ter este comprometimento desportivo, ainda por cima utilizando também o braço, que não pode jogar com ele, portanto, é uma das circunstâncias que faz com que o árbitro, e bem, tenha mostrado aqui cartão amarelo.
Vamos então à pontuação deste sérvio, Sjardan e Avanovic, espero não estar a dizer mal ou não.
Também não tenho bem a certeza. Vou dar nota positiva, nota 6. Eu sei que realmente há um penalti que fica por assinalar, mas também temos o mérito de dizer que houve outros 3 possíveis penaltis que não foram assinados. Esteve bem disciplinariamente, embora tenha falhado num cartão amarelo, mas o Manjal esteve bem. 20 faltas, 10 para cada lado, 3 cartões amarelos, portanto, acaba por dominar e controlar os jogadores, também não lhe causaram grande problema. Obviamente que se o resultado fosse outro, o penalti do Pizzi poderia ser mais... O penalti não é do Pizzi, é o penalti do Benfica, ao minuto 55... poderia ter sido quando o Rafa cruza e a bola toca no braço esquerdo do Gigo, poderia ter sido exatamente um lance que poderia dar aso efetivamente a outro tipo de discussão e a outra compreensão em relação à nota, mas ele acaba por decidir 3 lances de área bem, falha num, acerta nos 3 cartões amarelos, falhou num, portanto não tendo clara influência naquilo que é o resultado, acaba por ser uma nota que acaba por ser positiva, mas não dá para mais. Hesitei entre o 5 e o 6, porque o penalti é sempre um lance, enfim, relativamente grave, mas acaba por sair por cima e, portanto, nota 6 para a equipa de arbitragem, sérvia e não espanhola, a tal equipa que estava inicialmente projetada para este jogo.
Pedro, nota negativa para a UEFA pelo lado aleatório da utilização do VAR em prova top da UEFA, isto é, nas Champions.
Exato.
Estão feitas as contas neste sem falta.